Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Eu sou Pedro Cavalcante.
Eu sou Rafaela Carvalho. E esse é o Planeta Palavra, um podcast sobre livros, suas curiosidades e seus autores. Você vai conhecer o Brasil e o mundo desembarcando no Planeta Palavra.
Nesse programa, vamos navegar através do livro O Velho e o Mar, do escritor estadunidense Ernest Hemingway.
O garoto ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia. Ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha, ou o gancho e o arpão, ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. Ernest Miller Hemingway foi um escritor norte-americano, nascido na cidade de Oak Park, em 21 de julho de 1899. A vida de Hemingway é rodeada de mitos e fatos curiosos. Participou de 3 diferentes guerras, sobreviveu a 2 quedas de avião, explorou o continente africano, foi incluído numa lista de suspeitos pelo FBI, era conhecido por ter relações conturbadas com mulheres, além de haver rumores acerca de uma possível ligação entre o escritor e a KGB, o Serviço Secreto da União Soviética.
Filho de Clarence Edmunds Hemingway e Grace Hall Hemingway, Ernest aprendeu com seu pai a caçar, a pescar e a acampar nas florestas e lagos do norte de Michigan. Experiências iniciais que inspiraram uma paixão por aventuras ao ar livre e pela vida em áreas remotas ou isoladas. Ao concluir os estudos na escola, Ernest decidiu que não queria fazer faculdade. Mas desde o ensino médio, ele já demonstrava habilidades para o jornalismo, editando o jornal e o anuário da escola. Depois do colégio, ele passou a trabalhar para o The Kansas City Star como repórter.
Pouco tempo depois, Ernest foi recrutado pela Cruz Vermelha para ser motorista de ambulância na Itália, durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, ele foi ferido gravemente por morteiros, tendo as 2 pernas atingidas por estilhaços. Ele foi operado imediatamente em um centro de distribuição e passou 5 dias em um hospital de campanha antes de ser transferido para a recuperação no Hospital da Cruz Vermelha em Milão.
Apesar dos ferimentos, Ernest seguia ajudando soldados italianos, chegando a receber a Medalha de Prata Italiana de Bravura. Na época, ele tinha 18 anos. O incidente marcou bastante o futuro escritor, que chegou a declarar que, abre aspas, "Quando você vai para a guerra, como um menino, você tem uma grande ilusão de imortalidade. Outras pessoas são mortas, não você. Então, quando você é gravemente ferido da primeira vez, você perde a ilusão e sabe, pode acontecer com você." Fecha aspas.
Hemingway regressou aos Estados Unidos em 1919, seguindo, após algum tempo trabalhando em Toronto, no Canadá, para Chicago, onde morou com amigos e trabalhou como editor associado do jornal Cooperative Commonwealth. Nesse tempo, Hemingway conheceu Hadley Richardson, amiga da irmã de um dos colegas de quarto de Hemingway, por quem o escritor ficou completamente apaixonado. Hadley e Hemingway se casaram em 3 de setembro de 1921 e foram morar em Paris.
Era demasiado simples para compreender quando alcançara a humildade. Mas sabia que a alcançara. E sabia que não era nenhuma vergonha, nem representava nenhuma perda do verdadeiro orgulho. Em Paris, Hemingway conheceu a escritora e colecionadora de artes Gertrude Stein, o romancista irlandês James Joyce, o poeta americano Ezra Pound e outros escritores. Gertrude Stein, que era uma das principais figuras do modernismo em Paris, se tornou uma espécie de mentora de Hemingway na Cidade Luz e o apresentou a diversos artistas influentes como Pablo Picasso, Juan Miró e Juan Gris.
Durante esse tempo, Ernest Hemingway seguia trabalhando como jornalista, sendo correspondente estrangeiro do jornal canadense Toronto Star. Ele e sua esposa Hadley decidiram então voltar a Toronto. Foi quando nasceu o único filho do casal, John Hadley Nicanor, e Hemingway teve o seu primeiro livro publicado, 3 histórias e 10 poemas. Poucos meses depois, ele publicou um segundo volume chamado Em Nosso Tempo.
Hemingway sentia falta de Paris, sua cidade favorita no mundo, e desejava cada vez mais abandonar a vida de jornalista e se dedicar à carreira de escritor. Em 1924, Ernest, Hadley e seu filho John voltaram a Paris. Dessa vez, Hemingway conheceu Francis Scott Fitzgerald, com quem formou uma forte amizade, uma relação de admiração e hostilidade.
Isso porque Ernest era um homem competitivo e que desejava afirmar seu nome como escritor. Assim como Hemingway, Scott Fitzgerald também viria a ser um nome de destaque na literatura. Quando Fitzgerald publicou O Grande Gatsby, Hemingway, que havia iniciado sua carreira escrevendo contos e poemas, leu o livro do amigo, gostou e decidiu que seu próximo trabalho também seria um romance.
Apesar da grande amizade com Fitzgerald, Hemingway não era nem um pouco próximo da esposa do amigo, a Zelda Fitzgerald. Zelda e Hemingway nutriam um desafeto bastante recíproco entre eles. Zelda chegou a dizer que considerava Hemingway um falso, de personalidade autoritária e machista, mas que a masculinidade do escritor não passava de uma farsa, afirmando ainda que havia um caso de amor entre os dois escritores. Hemingway, por sua vez, dizia a Scott que Zelda era louca e atrapalhava sua carreira como escritor.
Em 1924, Ernest deu início à escrita de seu livro O Sol Também Se Levanta. Foi nessa época que o casamento de Ernest com Hadley entrou em crise. Isso porque Hemingway começou um caso extraconjugal com Pauline Pfeiffer. Hadley então pediu divórcio. Eles se divorciaram em janeiro de 1927. Hemingway casou-se com Pfeiffer em maio do mesmo ano. Pauline e Ernest tiveram 2 filhos, Patrick e Gregory. A sua escolha inicial fora de se esconder nas águas escuras e profundas, para além de todos os laços, armadilhas e traições. A minha escolha fora ir procurá-lo onde jamais alguém ousara ir. Sim, onde jamais alguém ousara ir. E agora estavam ligados um ao outro, e assim se encontravam desde o meio-dia. E não havia ninguém para ajudar, nem a um, nem a outro.
Em 1937, Hemingway partiu para a Espanha para cobrir a Guerra Civil, acompanhado da jornalista e escritora Martha Gellhorn. Esse foi o início da separação entre Hemingway e Pauline. Hemingway e Martha começaram um romance e foram morar em Cuba no ano de 1939. Eles se casaram em novembro de 1940.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Hemingway esteve na Europa. Quando chegou a Londres, o escritor conheceu a correspondente da revista Time, Mary Welsh. E adivinhem? Pois é, ele se apaixonou por ela. Enquanto isso, sua esposa Martha foi forçada a cruzar o Atlântico em um navio cheio de explosivos, porque Hemingway se recusou a ajudá-la a conseguir um passe de imprensa em um avião.
Martha estava a caminho de Londres para encontrar Hemingway, hospitalizado devido a uma concussão cerebral sofrida em um acidente de carro. O casamento dos dois já estava bastante desgastado. A última vez que Hemingway viu Martha foi em março de 1945. Nesse mesmo ano, eles se divorciaram. Nesse meio tempo, ele pediu a Mary Welsh em casamento, isso no terceiro encontro.
Após voltar para Cuba, Hemingway sofreu com uma série de problemas, desenvolvendo depressão, principalmente após a morte de seus amigos, como Scott Fitzgerald, James Joyce e Gertrude Stein. Ele sofria com fortes dores de cabeça, pressão alta, problemas de peso e, eventualmente, diabetes. Muitas dessas complicações foram resultado de acidentes anteriores e do excesso de bebida alcoólica.
Ernest Hemingway era conhecido por uma masculinidade exagerada e por gostar de exibi-la. Adorava a pesca, a caça, as touradas. Chegou a criticar Scott Fitzgerald como, abre aspas, maricas, covarde e mariposa, fecha aspas. Apesar de não haver uma comprovação de que o escritor americano era homossexual, há rumores de que Hemingway pode ter sofrido de uma homossexualidade reprimida. Uma biografia do escritor, feita por Mary Dearborn, publicada pela editora norte-americana Knopf, confirma a insegurança que Hemingway sentia sobre sua identidade sexual, afirmando que, abre aspas, isso foi parte do que o destruiu ao final de sua vida, fecha aspas.
A biografia ainda revela a fascinação do escritor pela androginia e suas fantasias sexuais com os cortes de cabelo. Costumava pedir às suas companheiras que o usassem o mais curto possível, enquanto ele o deixou crescer e chegou a tingi-lo de loiro e acaju, porém sem nunca admitir, de fato, que havia tingido o cabelo. Mary Dearborn relata que, ao retornar de sua segunda viagem à África, o autor fez questão de furar as orelhas, o que fez a sua quarta esposa, Mary Welsh, questionar o efeito que aquilo teria sobre a reputação do escritor.
Em 1951, Ernest escreveu o livro que o tornou conhecido internacionalmente e o fez ganhar o prêmio Pulitzer de ficção, O Velho e o Mar. Durante esse período, Hemingway sofreu dois grandes acidentes de avião, chegando a ser dado como morto em um deles. Os acidentes comprometeram bastante o estado físico do escritor, o que fez com que ele aumentasse ainda mais o consumo do álcool. Olhou para o mar que se perdia no horizonte e verificou o quanto estava só agora. Só podia ver os prismas na água profunda e a linha estendendo-se à frente do barco e a estranha ondulação calma do mar. As nuvens estavam subindo cada vez mais por causa da mudança do vento. O velho olhou para o norte e viu um bando de patos bravos delineando-se no céu sobre o mar. Depois desapareceu e tornou a aparecer ao longe. Na verdade, no mar alto, nunca se está completamente só.
Em outubro de 1954, Hemingway recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele cobiçava o prêmio, mas quando ganhou, meses depois de seus acidentes de avião e da repercussão da imprensa mundial de sua possível morte, Hemingway acreditava que as notícias de sua morte influenciaram na escolha da academia.
A saúde de Hemingway estava cada vez mais complicada, principalmente pelo consumo excessivo de álcool ao longo da vida. Em 1960, ele e sua esposa Mary deixaram Cuba e voltaram a morar nos Estados Unidos. Hemingway passou a desenvolver uma espécie de paranoia, estando sempre muito inseguro e preocupado, chegando a ser internado e tratado com eletrochoque diversas vezes.
Na manhã de 2 de julho de 1961, Mary encontrou Hemingway morto. Ele havia se matado com sua espingarda de cano duplo. Existem teorias acerca do que teria levado Hemingway a um comportamento suicida. Possivelmente, o pai do escritor, que também cometeu suicídio, sofria de hemocromatose hereditária, doença em que o acúmulo excessivo de ferro nos tecidos culmina em degradação física e mental. Em 1991, registros médicos do escritor foram disponibilizados, confirmando que Hemingway havia sido diagnosticado com hemocromatose no início de 1961. Sua irmã Úrsula e seu irmão Lester também se mataram.
Outras teorias surgiram para explicar o declínio da saúde mental de Hemingway, incluindo as lesões cranianas sofridas pelo escritor americano durante sua vida. podendo ter causado o desenvolvimento de uma encefalopatia traumática crônica, levando ao seu suicídio.
A vida agitada do escritor fez com que ele se tornasse uma das figuras mais lendárias da literatura e um dos escritores americanos mais importantes de todos os tempos. Hemingway recebeu diversas homenagens em seu nome. Dentre elas, há uma curiosa em que o astrônomo soviético Nikolai Chernik batizou em 1978 um asteroide que orbita o Sol de 3656 Hemingway, em homenagem ao escritor.
Além disso, há uma sociedade de sósias de Hemingway nos Estados Unidos. A associação organiza um concurso anual para eleger a melhor imitação do escritor. O evento acontece todo 21 de julho, que é a data de aniversário de Hemingway, no bar Sloop Joe's, na Flórida.
Depois teve pena do enorme peixe que não tinha nada para comer. Mas a sua determinação de matá-lo jamais arrefeceu, mesmo naquele momento de compaixão. Quantas pessoas ele irá alimentar? Mas serão merecedoras de um peixe assim? Não, claro que não. Ninguém merece comê-lo, tão grande a sua dignidade e tão belo o seu modo de agir. O Velho e o Mar, publicado em 1952, é o livro mais popular de Ernest Hemingway, sendo considerado uma obra-prima da prosa moderna. Hemingway se tornou um dos escritores mais influentes na literatura dos anos 1930 e 1940, principalmente pelo seu estilo de escrita e pelas temáticas abordadas em seus romances.
O escritor dizia que uma das dificuldades da escrita era que, devido ao uso inadequado, as palavras haviam perdido o gume. Hemingway chamou seu estilo de teoria do iceberg. Os fatos flutuam acima da água. A estrutura de suporte e o simbolismo operam fora da vista. Ele buscava a construção de uma prosa com base na linguagem jornalística, sem embelezamentos, econômica e contundente, quase descritiva, baseada em verbos e substantivos e não em adjetivos ou no que considerava excessos emotivos.
A popularidade da obra de Hemingway também vem de seus temas de amor, guerra, viagem, deserto e perda, em que o personagem principal quase sempre tinha uma batalha a enfrentar, às vezes superior às suas forças. Gabriel Garcia Márquez, que ganhou o Nobel de Literatura em 1982, considera Hemingway como o escritor que mais o influenciou, por ter lhe transmitido, abre aspas, a disciplina da ciência da escrita, fecha aspas.
Para muitos, O Velho e o Mar é considerado uma alusão aos grandes heróis e mitos que colocam o ser humano em confronto com deuses ou forças naturais opressivamente superiores. O embate entre o homem e a natureza é um tema frequente nas obras de Hemingway. Em O Velho e o Mar, conhecemos a história de Santiago, um pescador cubano que enfrenta um peixe marlim gigante na corrente do Golfo.
Santiago era um velho solitário. Tinha a companhia apenas de um jovem garoto, Manolim, que o acompanhava em suas pescarias. No entanto, o velho passava por uma fase azarenta, sem conseguir apanhar nenhum peixe há 84 dias. Isso fez com que os pais de Manolim o proibissem de pescar com Santiago e mandaram o menino trabalhar com outros pescadores.
Mesmo assim, Manolim continuou visitando a cabana de Santiago. O garoto o ajudava com os equipamentos de pescaria, com alimentos e o fazia companhia conversando sobre beisebol, o esporte preferido de Santiago. O jovem Manolim tinha um sentimento profundo de carinho e admiração pelo seu velho pescador.
Apesar dos dias seguidos de má sorte, Santiago não perdia a esperança de que seus dias de azar estavam perto do fim. Então, ele parte mais uma vez para o mar, sozinho em seu pequeno barco, e se depara com um desafio. Sua isca foi mordida por um peixe enorme, e ele tinha certeza de que era um marlim.
Um peixe marlim pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar 750 quilos. Sem conseguir capturar o marlim, Santiago é quem se vê na condição de capturado pelo peixe, que vai levando a canoa do velho Santiago para o alto mar.
2 dias e 2 noites se passam com Santiago segurando a linha que o prende ao peixe, sofrendo com o calor do sol, o cansaço e com ferimentos nas mãos. Mesmo assim, o velho pescador não perde a esperança. Além disso, Santiago constrói uma verdadeira relação de respeito pelo peixe e pela natureza, referindo-se frequentemente a ele como um irmão, como um ser de enorme dignidade.
Mas tenho de matá-lo, murmurou o velho. Em toda a sua grandeza e glória, embora seja injusto, mas vou mostrar-lhe o que um homem pode fazer e o que é capaz de aguentar. Eu disse ao garoto que era um velho muito estranho. Agora chegou a hora de prová-lo.
No 3º dia, Santiago já se mostra exausto e delirante. Até que o peixe começa a circundar seu barco, e ele usa toda a sua força restante para puxar o peixe e o apunhalar com o arpão. Santiago amarra o marlim na lateral da canoa e vai para casa pensando no alto preço que o peixe vai lhe render no mercado, e em quantas pessoas ele vai alimentar, ainda que para ele ninguém seja digno de comer um peixe como aquele. Santiago havia conseguido, enfim, pescar um majestoso peixe, depois de 84 dias sem apanhar nenhum outro.
No entanto, no caminho para a costa, vários tubarões são atraídos pelo sangue do marlim. Sem conseguir enfrentar todos eles, Santiago acaba perdendo seu peixe. Ao anoitecer, os tubarões devoraram a carcaça do peixe quase que por inteira, deixando apenas o esqueleto de sua espinha dorsal, sua cauda e sua cabeça.
Santiago sente o quanto está destruído e conta aos tubarões como mataram seus sonhos. Ao chegar à costa antes do amanhecer do dia seguinte, Santiago se esforça para chegar à sua cabana, deixando a cabeça e os ossos do peixe na praia. Ao chegar em casa, ele se joga na cama e cai em um sono profundo.
Quando o dia amanhece, os pescadores se aglomeram ao redor do barco do velho Santiago. Observando o tamanho daquela carcaça, maior que 5 metros. Manolim, ao encontrar seu amigo exausto, com as mãos machucadas e derrotados, em mais uma luta contra o mar, chora descontroladamente. Quando o velho acorda, eles prometem pescar juntos novamente. Ao voltar a dormir, Santiago sonha com sua juventude, com leões em uma praia africana.
Você está me matando, peixe, pensou o velho pescador. Mas tenho o direito de fazê-lo. Nunca vi nada mais bonito, mais sereno ou mais nobre do que você, meu irmão. Venha daí e mate-me. Para mim, tanto faz quem mate quem por aqui. Já agora, velho Santiago, você está ficando com a cabeça muito confusa. Você precisa conservar-se lúcido. Conserve-se lúcido e aprenda a sofrer como um homem. Ou como um peixe. Uma das características mais exaltadas no livro escrito por Hemingway é a sua simplicidade. Além da sensibilidade da criação de 2 personagens de idades distantes, mas que parecem manter uma cumplicidade que não pode ser medida pelo tempo. O velho Santiago, que se sente em uma maré de azar, e o jovem Manolim, que vê no velho um homem sábio e o incentiva a continuar tentando apesar de tudo.
Em O Velho e o Mar, Hemingway nos passa a mensagem de que, às vezes, a verdadeira vitória não se pode mostrar, nem a verdadeira coragem é tão visível ou evidente quanto se pensa. Há um triunfo íntimo na aventura de Santiago, algo que ele guarda para si e que comove a nós, leitores.
A breve história do pescador Santiago também pode ser lida como uma mensagem de resiliência, vista na persistência do personagem principal, que luta contra a natureza pela sua sobrevivência, sem perder o respeito pelo seu adversário, sem deixar de sentir sua própria solidão, dialogando profundamente em seus próprios pensamentos e sentindo saudades de seu único companheiro, Manolin.
Em O Velho e o Mar, lemos uma verdadeira lição de vida, de admiração pela natureza, algo parecido com o que vemos no personagem Ishmael na obra Moby Dick, de Herman Melville. Em toda a sua simplicidade e força, Santiago é um velho que passaria despercebido por muitos. No entanto, sua sensibilidade, coragem e obstinação, seus pensamentos carregados de filosofia, destacam o velho pescador entre todos os outros, além de nos fazer desejar estar na posição de Manolin e ser também seu amigo. É uma estupidez não ter esperança, pensou. Além disso, acho que é um pecado perder a esperança. Mas não devo pensar em pecados. Já tenho problemas demais para começar a pensar em pecados. Para dizer a verdade, também não compreendo bem o que são os pecados.
Para compor esse episódio, utilizamos a edição de O Velho Mar, publicada pela editora Bertrand Brasil, com tradução de Fernando de Castro Ferro.
Você pode ser um apoiador do Planeta Palavra e desembarcar em um de nossos episódios. Nossa campanha de financiamento coletivo está disponível no site apoia.se/planetapalavra e também no aplicativo PicPay. Nosso perfil é o @podcastplanetapalavra. Se preferir, pode acessar o link através do nosso Instagram.
Outra forma de ajudar o Planeta Palavra é utilizando o nosso link para comprar livros e outros produtos na Amazon. Esse link também está no nosso Instagram.
Vamos receber Jéssica Cavalcante, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Jéssica, além de ser uma amiga querida, também tem sido uma apoiadora importante do Planeta Palavra, sempre acompanhando e divulgando o nosso podcast. Obrigado pelo carinho de sempre, Jéssica.
Oi, gente, meu nome é Jéssica e eu acompanho o Planeta Palavra desde o início. Eu sou muito fã do trabalho deles, sou muito fã da dedicação que eles colocam em cada programa, da paixão pelos livros que eles têm e compartilham isso conosco através desse podcast maravilhoso, né? No contexto atual, eu acho que é um desafio enorme defender a educação. E, de certa forma, o Planeta Palavra faz isso. Defende a educação, defende a literatura, os grandes autores e autoras e suas histórias. E traz pra gente de uma forma atual e super contextualizada. Então, eu desejo muito, muito sucesso e que venham muitos mais programas maravilhosos, como todos os outros que já passaram por aqui. Um cheiro!